Podcast Folha PE.
Fato e análise.
A Defensoria Pública de Pernambuco e mais de 110 organizações de todo o Brasil se unem contra a realização de audiências de custódia por videoconferência em delegacias de polícia. A instituição emitiu nota técnica ontem, dia 10, pedindo a volta da realização das audiências de custódia presenciais no Estado. Para falar sobre o assunto, nós estamos com o defensor público, doutor Rafael Bento, para conversar com a gente a partir de agora. Doutor Rafael Bento, vamos falar o porquê desta iniciativa, desse pedido, não é? Com relação à não realização da videoconferência em audiências de custódias. Por que vocês estão querendo isso?
Bem, é preciso primeiro que se entenda o que é uma audiência de custódia, né? A audiência que toda pessoa que é presa, ela tem o direito de ser levada à autoridade judiciária competente para averiguar se houve tortura, a forma de prisão e também se há necessidade de manutenção dessa prisão.
Uhum.
Então, essa audiência ela foi criada e o Brasil se comprometeu a realizar em meados dos anos 60, ainda sob a ditadura militar. Se comprometeu no ordenamento jurídico brasileiro no ano de 92, mas ela só começou a ser realizada no Brasil no ano de 2015, né, após decisão do CNJ. Então, vejamos o quanto essa cultura de ser contrário à tortura, à prática de violência policial, ela ainda está, nós temos dificuldade de enfrentá-la.
Uhum.
Então, a partir desse ponto, desde 2015, essas audiências de custódia são realizadas. Toda pessoa que é presa e vai na presença do juiz, do promotor, do defensor, do advogado particular, e a partir daí sua prisão é verificada. Ou ele continua preso ou de logo é liberado.
Certo.
Só que, durante a pandemia, houve autorização para que essas audiências elas não se realizassem, né, para evitar a aglomeração de pessoas.
Uhum.
E aí, essa verificação era feita por e-mail. Se encaminhava o auto de prisão em flagrante e havia manifestação e decisão por e-mail. O que, para a Defensoria Pública, era um tanto dificultava a obtenção da realidade da situação. Então, houve uma subnotificação de situações constrangedoras e aí a gente não pôde realizar efetivamente o trabalho que seria necessário em uma audiência de custódia. Então, há pouco tempo, o CNJ decidiu e obrigou o Tribunal de Justiça de Pernambuco a se faça a realização, o retorno dessas audiências de custódia.
Uhum.
O que a gente ontem manifestou nossa preocupação é que está acontecendo aqui no estado de Pernambuco a audiência de custódia por videoconferência, né? As pessoas não são diretamente levadas à autoridade judiciária competente e a preocupação maior ainda é porque os presos eles estão sendo ouvidos da delegacia de polícia, ou seja, no ambiente policial. Nesse sentido, ele fica constrangido, o formato adequado, ele está de lado das pessoas que efetuaram a prisão dele, o que impossibilita a real realização dessa audiência de custódia.
Entendi. O doutor Rafael Bento, é importante o senhor frisar isso, porque muita gente pode ter o entendimento. Nossa, se é por conta da pandemia, da Covid-19, não é? A videoconferência se tornou algo tão frequente, justamente para facilitar essa situação. E justamente vocês estão pedindo agora o contrário. É importante quando o senhor observa isso, é porque está sendo feita num ambiente que intimida, não é? Pressiona, no caso, esse detento, né?
Exatamente. Algumas atividades jurídicas, apesar de existir a pandemia, elas só devem ser realizadas de forma presencial. A gente, inclusive, tem realizado o julgamento em plenário do Tribunal do Júri de forma presencial, porque esse formato é inadequado para a videoconferência.
Entendi.
Né? Então, as audiências de instrução, elas estão feitas em videoconferência e estão sendo realizadas com sucesso.
Uhum.
Mas, da mesma forma, como o júri, a audiência de custódia ela é inócua se ela for realizada por videoconferência e mais ainda se a pessoa presa não estiver num ambiente neutro.
Entendi.
O que para nós é o mais importante. Para poder ela se sentir à vontade e relatar a situação que ela possivelmente possa ter sofrido, ela precisa estar num ambiente neutro.
Entendi.
E esse ambiente neutro, para nós, é o ambiente da justiça, uhum, né? Sob a presença das autoridades, seja judiciário, do Ministério Público e da defesa também, que ele possa se sentir à vontade e manifestar tudo o que tem acontecido com ele.
Agora, quando existe atualmente, né, esta audiência, né, de custódia por videoconferência, tem a presença do juiz online, tem a presença também do advogado de defesa, não tem?
É, atualmente, ainda estava com início ontem na capital, por exemplo, a audiência nesse formato. Nós somos totalmente contrários.
Entendi.
Agora, há em diversos outros polos, por exemplo, o polo de custódia de Jaboatão dos Guararapes, ontem também iniciou o formato 100% presencial.
Entendi.
O que para nós é um ganho. Então, é só num local adequado. Os tribunais de justiça já têm o local adequado da audiência, já possuem salões próprios para isso, celas adequadas. É só se fazer a estrutura necessária, né, para o ambiente necessário de proteção à Covid, ou seja, distanciamento, uhum, social, as proteções adequadas de acrílico, uhum, ao uso de álcool em gel, como acontece em outros tribunais de justiça, como Rio de Janeiro, Goiás e diversos outros que já estão realizando essa modalidade custódia.
É o que chama de plano de biossegurança, é o exemplo aí do Tribunal de Justiça de Goiás, é isso, doutor?
Exato. Você, uhum, faz a atividade presencial, mas com todos os cuidados necessários para que se evite aglomeração, né? Uhum. A forma adequada de se levar o preso, a quantidade de presos por cela, evitar a imprensa, evitar os familiares no local para evitar aglomerações.
Entendi.
E são poucos atores, né? O juiz, o defensor, o promotor, o próprio custodiado e a pessoa que está sendo custodiando, seja o policial.
Entendi. Agora, aproveitando, como vai ser o trâmite? A Defensoria Pública Estadual, né, e mais de 110 organizações do país estão emitindo nota pela volta presencial das audiências de custódias, no caso, presencialmente, né? Mas, ao mesmo tempo, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem um outro entendimento. E olha que esse próprio conselho era contrário, não é? Mas a partir de dezembro do ano passado teve essa norma, essa decisão. O trâmite disso fica a critério de cada comarca, de cada estado? Como é que funciona isso, hein, doutor?
Inicialmente nós estamos na fase de discussão, de conversas com os demais órgãos, mas já emitimos nossa posição institucional.
Entendi.
E ainda não eliminamos essa possibilidade de conversa. Uhum. Mas há discussão no CNJ a respeito do qual formato é adequado para a realização dessas audiências. Uhum. O CNJ, na verdade, ainda não decidiu se há ou não, se a forma que o Tribunal de Justiça de Pernambuco vem entendendo, em alguns locais, se ele pode ser realizado. Então, não há uma posição final do CNJ.
Entendi.
Há um outro órgão que já manifestou interesse lá no CNJ, para discutir essa situação, que o CNJ se manifeste sobre, uhum, decidir ou não, se pode ser em delegacia ou não, e se pode ser por videoconferência ou não.
Entendi.
Na verdade, o CNJ já decidiu que pode haver por videoconferência, mas já elenca diversos fatores para que ela seja realizada, ou seja, a câmera de 360 graus, o preso ficar numa sala sozinho, seja num ambiente neutro, e diversos outros fatores que possam colocá-lo em segurança no momento da audiência.
Entendi. Enquanto isso não se concretiza, aí fica a critério de cada localidade. Como o senhor mesmo frisou o exemplo de Jaboatão, que funciona presencialmente, e de outros locais que estão fazendo essa videoconferência. Não é isso, doutor Rafael Bento?
Não. Jaboatão está fazendo presencial e o polo de custódia de Olinda e de Nazaré da Mata está fazendo, que é Nazaré da Mata, Zona da Mata Norte, e o polo de Olinda, região metropolitana norte, e o polo Jaboatão, que é região metropolitana sul, uhum, esses estão fazendo no formato Jaboatão 100% presencial, uhum, e os outros dois semipresencial, mas todos eles no ambiente fora, ou seja, no ambiente adequado, uhum, é um ambiente neutro.
Ok, a gente torce então para que possa se chegar a um denominador comum e o mais rápido possível ter um entendimento que possa fazer com que isso seja uniforme em todas as localidades, né?
Exatamente, a gente está tentando fazer com que os demais órgãos de segurança do Estado optem por essa situação, porque para nós não adianta somente a realização ou não da audiência de custódia, mas que ela tenha sua finalidade e princípio, uhum. que é poder averiguar se houver violência policial ou se houver, se verificar desde já a desnecessidade da manutenção da prisão, que a pessoa possa ser logo solta, sem necessidade de entrar no sistema penitenciário também.
Entendi.
Então, isso é o que nós esperamos também.
Muito bem. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de ressaltar em nossa entrevista, no finalzinho agora? Fique à vontade.
Que a Defensoria Pública, nós temos essa preocupação da segurança e da efetivação dos direitos humanos de todas as pessoas, né, aqui em Pernambuco, de todo o Estado. E firmamos esse entendimento e contamos com o apoio de diversas entidades parceiras, que também se preocupam com essa mesma finalidade. Então, nós agradecemos então o apoio de todas essas instituições do Brasil todo, né? O GAJOP, o Colégio Nacional de Defensores Gerais, diversas defensorias públicas, entidades da sociedade civil organizada, porque todos nós nos encontramos no mesmo entendimento para que pressionemos de forma adequada e solucionamos esse conflito que, na verdade, ele pode ser resolvido de uma forma muito simples, de acordo com as demais instituições do Estado.
Podcast Folha PE. Fato e análise.